Bem-vindos a mais uma investigação aprofundada. E hoje, o nosso foco está em um cruzamento muito fascinante, sabe? A intersecção entre arqueologia, história antiga e a interpretação daqueles textos milenares. Mais especificamente, o Antigo Testamento.
Exato. E o nosso material base hoje vem da palestra 3 do Dr. Robert Venoy. É uma série focada na história do Antigo Testamento.
Isso. E a nossa grande missão, a missão deste nosso mergulho nas fontes hoje, é desvendar um mal-entendido moderno gigantesco. Porque a gente precisa entender o motivo pelo qual tentar ler documentos de milhares de anos atrás, aplicando as regrinhas estritas de um livro de história contemporâneo, bom, isso simplesmente gera frustrações totalmente desnecessárias.
Com certeza. O objetivo é justamente mostrar como uma mudança simples de perspectiva pode destrancar tudo, parar de procurar uma precisão matemática onde ela nunca se propôs existir, sabe? Isso transforma a leitura de qualquer documento antigo, traz vários daqueles momentos de eureka para quem está ouvindo a gente e quer aprender sem ficar sobrecarregado.
Nossa, vários momentos de eureka, de verdade. Mas para a gente começar a destrinchar isso, acho que é essencial falar sobre arqueologia, porque ela tem sido meio que o campo de batalha sobre a validade desses textos, né?
Sim, é uma faca de dois gumes, de certa forma. Se a gente voltar no tempo, lá para o final do século XIX, o ambiente acadêmico europeu era dominado por um ceticismo enorme.
Ah, o debate documental, certo?
Isso mesmo. Liderado por figuras muito proeminentes, tipo o alemão Julius Hohausen. Ele e outros céticos olhavam para o texto e argumentavam de forma bem categórica que alguém como Moisés jamais poderia ter escrito códigos legais complexos.
Porque eles achavam que era historicamente impossível.
Exatamente. A premissa deles era baseada num modelo de evolução linear da sociedade. Eles presumiam que aquela época era uma época de primitivismo extremo. Na cabeça do Wellhausen, a escrita literária complexa nem existia naquele período.
Mas aí entra o pulo do gato da arqueologia, né?
Pois é. A gente tem que lembrar que, na época do Wellhausen, a arqueologia no Oriente Médio estava super engatinhando. Eles não tinham os artefatos que temos hoje. E, basicamente, eles trataram a ausência de evidência como se fosse evidência de ausência.
O famoso erro de achar que porque não achei, não existe.
Exato. Mas aí as escavações sistemáticas começaram a acontecer em grande volume. E o cenário acadêmico virou de ponta cabeça. Descobriam, decifrando vários papiros e pedras, que a escrita egípcia já tinha um nível literário e gramatical muito, muito sofisticado por volta de 2700 a.C.
Espera, 2700, isso é tipo séculos antes de Moisés.
Muitos séculos antes. As culturas ao redor de Israel já eram burocraticamente avançadíssimas. Elas faziam contratos de comércios longos, escreviam poesias super elaboradas. Então, aquele pilar central do ceticismo do Wellhausen desmoronou completamente diante desses dados arqueológicos.
E é super legal ver a arqueologia derrubando o ceticismo assim. Mas eu queria te fazer uma provocação baseada nas notas aqui.
Manda.
Usar a arqueologia para validar esses textos não seria tipo, pensa comigo, tipo usar um detetor de metais em uma praia gigante. O aparelho apita, você cava e acha, sei lá, umas 3 moedas e um caco de cerâmica.
Aham.
Você não acha o mapa do tesouro inteiro ali. Então, não é meio perigoso deixar que a pá do arqueólogo tenha a palavra final sobre a verdade do texto? A gente não fica refém de uma ciência que é sempre incompleta?
Olha, essa analogia do detetor de metais é perfeita. E o material do Dr. Venoy alerta exatamente para essa vulnerabilidade. A arqueologia é incrível. Ela oferece uma corroboração geral de contexto, sabe? Ela confirma que os impérios existiam, que os costumes de casamento batiam com a época, essas coisas.
Entendi, ela dá o cenário.
Isso, pano de fundo. Mas ela raramente vai fornecer uma prova fotográfica de eventos específicos ou das pessoas narradas no texto. E aí está o perigo. Se a gente condicionar a validade da Bíblia, por exemplo, a um achado físico, a gente cria uma armadilha metodológica.
Porque amanhã podem desenterrar outra coisa que supostamente contradiz a primeira, né?
Exatamente. O texto vai perder a validade da noite para o dia só por causa de uma escavação preliminar. Não dá. A ciência está sempre se revisando. A chave aqui é ter discernimento crítico histórico e não uma dependência cega.
Faz todo sentido, mas aí me surge uma dúvida enorme. Se a prova física, se o caco de cerâmica não é a âncora final inabalável, como é que as pessoas antigamente se relacionavam com esses documentos? Porque eles não estavam escrevendo para historiadores modernos checarem as fontes.
De forma alguma. E para explicar isso, as notas trazem as formulações de um teólogo do início do século XX, o J. Gresham Machen. Ele explica que não se trata de dar um salto no escuro intelectual, sabe? A relação com os textos, com as escrituras, tem a ver com dar bases racionais para a fé.
Uma ação conjunta, então.
Isso, uma dinâmica recíproca entre o intelecto e a experiência humana. O intelecto avalia a coerência da história e a experiência da vida valida a profundidade prática do que foi lido ali.
E quando a gente perde essa dinâmica de vista, a gente cai no que as notas chamam de biblioidolatria. Certo, eu achei esse conceito simplesmente fascinante.
É um termo bem forte e muito preciso. A biblioidolatria acontece quando o foco passa a ser adorar o livro físico. A encadernação, sabe? A obsessão por debater as vírgulas e as letrinhas, esquecendo completamente o propósito original.
É, seria como... imagina que você está dirigindo para a praia. Aí você vê uma placa gigante escrita Oceano à Frente. E em vez de continuar dirigindo, você encosta o carro e começa a venerar a placa de metal, polir as letras dela e nunca chega no mar.
Nossa, é exatamente isso. E o exemplo histórico mais chocante dessa biblioidolatria é citado no próprio Novo Testamento. Os debates de Jesus com os escribas ilustram isso perfeitamente.
O que eles faziam exatamente?
Os escribas dedicavam a vida a dissecar o texto. Eles contavam o número de consoantes numa página, debatiam cada variação gramatical. E Jesus olha para eles e diz, a fala é super profunda, ele diz que eles examinam as escrituras porque pensam que nelas tem a vida, mas não querem ir até ele, que era o alvo de tudo aquilo.
Uau! Então o foco exagerado da mecânica do texto fechou a mente deles para a mensagem. Eles perderam a floresta inteira porque estavam obcecados por uma casca de árvore.
Com certeza. Eles conheciam cada milímetro da placa de trânsito, mas falharam em fazer a viagem. E esse apego absurdo pela mecânica estrutural nos leva direto para a pior armadilha histórica na hora de ler o Antigo Testamento.
Ah, cronologia moderna, a nossa obsessão por espremer textos antigos na nossa necessidade absurda de datas, né?
Sim, a historiografia ocidental moderna exige uma precisão de datas absoluta, dia, mês, ano, a hora exata, e a pior tentativa de fazer isso aconteceu lá em 1650.
Com o arcebispo Usher, certo. Essa história é de cair o queixo.
É o grande exemplo desse desvio. O irlandês James Usher decidiu tentar descobrir a idade exata da criação do mundo através do texto bíblico. Ele pegou as genealogias lá de Gênesis 5 e 11, aquelas listas de fulano viveu tantos anos e gerou ciclano, e transformou tudo numa equação de matemática pura.
Ele tratou o texto como se fosse uma planilha de contabilidade.
Exato. Ele empilhou as idades, cruzou com a data da morte de um rei da Babilônia e foi subtraindo ano por ano em sentido reverso. O trabalho do cara foi exaustivo, mas no fim ele cravou uma data incrivelmente específica.
E qual foi a data que ele cravou?
Ele anunciou para o mundo que a criação aconteceu na noite do dia 23 de outubro do ano 4004
a.C. 4004 a.C.? Até a hora da noite ele colocou? Isso é surreal!
Pois é. E o impacto disso foi astronômico. Porque, tipo, apenas uns 50 anos depois, a partir de 1701, grandes editores começaram a imprimir essa data de 4004 a.C. diretamente nas margens de várias Bíblias em inglês.
Espera, então a pessoa comprava a Bíblia e o número já vinha impresso lá. Parecia que fazia parte do texto sagrado.
Parecia mesmo. Ganhou uma autoridade quase divina para quem lia. Uma dedução humana matemática virou, do nada, uma doutrina absoluta lida como fato inquestionável.
E como é que a gente se liberta dessa doutrina rígida? Porque demorou séculos para o pessoal rebater isso de um jeito sólido.
Demorou bastante. O material destaca muito o trabalho de dois professores do seminário de Princeton, o William Henry Green e o B.B. Warfield. Isso já entre o final do século XIX e o começo do século XX. Eles foram os responsáveis por desarmar toda essa matemática do Usher.
E o que eles descobriram quando analisaram o texto original?
A revelação central deles, que mudou todo o paradigma, foi mostrar que a teologia do texto é simplesmente e totalmente indiferente à idade da humanidade na Terra.
Indiferente? Tipo, não importa para a mensagem?
Não importa. Em nenhum momento o Antigo Testamento tenta defender a tese de que a história humana é curtinha. O cálculo do Usher só existiu porque ele cometeu um erro fundamental de interpretação sobre o propósito daquelas listas antigas. Ele achou que elas eram um relógio contínuo, cobrindo cada segundo do passado.
Ah, o que nos leva ao código dessas genealogias? Porque se o Usher estava totalmente errado, e se aquelas listas gigantes de nomes e anos não são um calendário cósmico, o que elas são? Para que gastar tanto pergaminho com aquilo?
Para entender isso, a gente tem que olhar para como essas antigas culturas tribais operavam a ideia de pertencimento.
Me deixa tentar uma analogia aqui. Seria algo como, em vez de a genealogia ser a gravação ininterrupta dos 90 minutos de uma partida de futebol, ela é tipo o vídeo de melhores momentos. Só os lances críticos que provam quem ganhou.
É uma excelente comparação. A genealogia antiga é um resumo hipereditado. E o segredo por trás disso está na tradução de algumas palavrinhas cruciais que a gente entende muito mal hoje em dia.
Tipo, gerar ou filho.
Isso mesmo. O termo gerar ou dar à luz não tem o peso biológico imediato que tem para nós. E filho, raramente, significava o próximo elo direto da cadeia biológica. Nessas línguas antigas, esses termos tinham uma elasticidade gigante. Significavam algo como tornar-se o ancestral de ou dar início à linhagem de.
Dá um exemplo disso na prática? Acho que facilita para quem nos ouve.
Claro. Um exemplo óbvio está no comecinho do Novo Testamento, Mateus 1, versículo 1. O texto chama Jesus de filho de Davi, filho de Abraão.
Ah, entendi. Biologicamente, de uma geração para outra, essa frase é impossível. Tem milhares de anos entre eles.
Ediata de forma legal. Tem outro caso vital no Antigo Testamento, em Gênesis 46.
O que acontece neste capítulo?
Diz lá que a Zilpa teve 16 filhos. Só que quando você lê os nomes logo em seguida, tem um monte de netos e bisnetos no meio do pacote. Ela não teve 16 gestações. Ela é citada como a raiz ancestral de 16 pessoas importantes. A terminologia agrupa gerações diferentes como se fossem filhos diretos.
Nossa, é uma edição narrativa muito forte. E tem aquela questão matemática dos levitas, né? Conta como essa contagem destrói a ideia do calendário.
Ah, essa é a prova final de que a leitura matemática é impossível. No livro de Primeiras Crônicas, a genealogia de Moisés, até chegar em Levi, o fundador da tribo, tem apenas 4 gerações. Levi, Coate, Arão e Moisés. Só 4 homens.
4 gerações na lista, ok.
Só que no livro de Números tem um censo documentado bem na época do Moisés. E esse censo diz que havia 22 mil pessoas do sexo masculino na tribo dos levitas.
Espera aí, 22 mil homens gerados a partir de 4 gerações biológicas?
É. Se você usar a matemática mais básica, é fisicamente bizarro e impossível. Mesmo que todos eles tivessem dúzias de filhos cada um, não dá tempo de gerar 22 mil pessoas ativas em apenas 4 passos reprodutivos.
Que impossível. Então a única conclusão lógica é que a lista encurtou as coisas de propósito, né?
Exatamente. A abreviação, a omissão intencional de elos, era a regra geral no Oriente Antigo, não a exceção. O objetivo de colocar só 4 nomes ali era para provar a linha inquebrável de autoridade do Moisés.
E não para contar as gerações.
Exato. 10 elos listados em um pergaminho antigo podem muito bem representar 100, 1000 ou 10 mil elos na vida real. Faltam várias pessoas no meio porque elas não eram cruciais para validar a posse de terra ou o sacerdócio.
Fantástico. Mas aí, sabe, surge a dúvida inevitável. Se eles tinham essa liberdade toda de pular centenas ou milhares de anos, por que eles colocavam números matemáticos tão detalhados em outras partes? Tipo, em Gênesis 11 diz que Sem tinha 100 anos exatos quando gerou a Arfaxade.
É uma ótima pergunta. E o Green e o Warfield destrincharam isso também. Se eles pularam os anos, por que detalhar a idade de alguém? A resposta é que o propósito do número era qualitativo e não cronológico para ser somado.
Qualitativo no sentido de mostrar as características daquela pessoa?
Isso. A intenção era fornecer uma visão da vida e do vigor da humanidade daquela era. Os números de longevidade, aquelas idades altíssimas antes do dilúvio, serviam para ilustrar uma humanidade muito mais grandiosa e primordial.
Entendi. Então, conforme a expectativa de vida ia caindo nos capítulos seguintes, eles estavam sinalizando um declínio.
Exato.
mostrando que o vigor humano foi diminuindo gradualmente, uma erosão das condições de vida e de moral. Então, quando o registro fala que o Sen tinha 100 anos, a mensagem não é que ocorreu um parto quando ele assoprou as 100 velhinhas.
Mas sim que no auge da força dele, como um centenário, ele começou o clã.
Perfeito. Aos 100 anos, ele estabeleceu a linhagem familiar que, muito tempo depois, em incontáveis gerações que a gente nem sabe o nome, acabou desaguando no Arfaxade. O autor queria ancorar a grandeza da fundação daquela tribo e não colocar coordenadas de tempo num mapa cósmico.
É quase como o mapa do metrô, de uma cidade grande, né? Você olha o mapa na parede da estação, as linhas são super retas, coloridas, limpinhas, parecem perfeitamente distantes umas das outras. Mas a geografia real da cidade lá em cima é uma bagunça de curvas e quilômetros.
E o mapa ignora a geografia real de propósito.
Exato. Ele distorce as distâncias reais para te dar a única informação que você precisa, onde você faz a transferência de linha. Se você tentar usar um mapa do metrô para medir os passos a pé pela cidade, vai dar tudo errado. Não porque o mapa é mentiroso, mas porque você leu com as expectativas erradas, que é exatamente o erro metodológico lá do arcebispo Usher.
É uma analogia brilhante. Fechou o conceito perfeitamente.
Então, tentando amarrar tudo o que vimos hoje para quem nos ouve, a lição principal é que a arqueologia é maravilhosa para iluminar o contexto, mas ela nunca deve ser tratada como juiz final e inquestionável do texto antigo, porque a ciência muda o tempo todo.
Isso mesmo.
E segundo, ler esses registros ancestrais com a nossa obsessão ocidental por datas contínuas é pedir para destruir a mensagem que o autor original queria passar. Aquelas longas listas e idades são, na verdade, os mapas de herança da tribo e não calculadoras matemáticas do universo.
Um resumo cirúrgico. E avaliando todo esse material, fica uma reflexão bem provocativa que o estudo do passado sempre traz para a gente, sabe?
Manda, o que você pensou aí?
Bom, se esses escritores milenares estavam muito mais preocupados em traçar essa linha inquebrável da herança compartilhada, de pertencer a uma humanidade profunda, e ignoravam as datas exatas no calendário, o que isso nos diz sobre a nossa sociedade moderna?
Nossa, é uma inversão de valores.
Exato. Nós temos hoje essa obsessão bizarra por quantificar rigorosamente o nosso tempo. Monitoramos cada segundo nos relógios inteligentes, registramos cada passo cronológico, mas, no meio de tanta exatidão, a gente frequentemente perde de vista a nossa linhagem humana comum, né? Aquela noção de pertencimento amplo que era a base de tudo para os antigos.
Puxa, é um pensamento muito forte para encerrar. Mostra que o rigor excessivo pode nos desconectar do que realmente importa. É um belo convite para que cada pessoa questione as lentes pelas quais lê não apenas esses manuscritos, mas o nosso próprio papel no mundo. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração profunda.